Doutor Thomas Bacelar, presente no evento da Advocacia Jovem em Campo Formoso. Doutor Thomas, evento que está homenageando o senhor. Qual o sentimento que fica com o reconhecimento na advocacia do Estado da Bahia?
Toca-me muito uma homenagem partindo dessa terra, viu? Que foi onde abriu os horizontes para a minha vida profissional. Aqui eu estudei na Escola Reunida José de Anchieta, viu? E fui também coroinha dos padres alemães, onde estudei também música e latim e alemão. E quero lhe dizer que o alemão, de modo geral, não deixa as coisas pela metade. Eram homens bem determinados, homens muito cultos. Aqui chegaram, por exemplo, alguns deles com 24, 25, 26 anos. O de 26 anos, Frei Romano, já era maestro, competindo com o maestro Zezinho daqui. Um grande soprano, extraordinário mestre, pai de Antônia, que deu cursos e mais cursos de música e de piano no Rio de Janeiro.
O senhor se formou em Direito e começou também a desenvolver as atividades em Campo Formoso. Como foi esse elo entre o senhor e Campo Formoso na área do Direito?
Foi desde a minha tenra juventude. Meu pai era escrivão do crime do cível e aqui era a quinta maior comarca em movimento forense da Bahia. E foi esse cartório meu grande laboratório de estudo. E no entanto, não tinha isto de feriado, nem hora não. Meu pai era um homem, era um trabalhador incansável. E ele levou, quando chegou aqui, em 1942, Campo Formoso era termo de Bonfim. Ele e Dr. Oswaldo Nunes Cento Sé, e mais tarde Dr. Adolfo Leitão Guerra, conseguiram engrandecer isto aqui, para tornar, não a primeira comarca, mas a segunda comarca de entrância da Bahia, com mais volume de processo. A quinta maior em movimento forense. E eu comecei datilografando sentença de juiz, denúncia do Ministério Público, petições de advogado. Por aqui passaram advogados famosos, promotores dignos e competentes, e juízes da melhor estirpe que a Bahia produziu, como o que tem o nome no fórum aqui na Bahia, Adolfo Leitão Guerra. Eu datilografei muita sentença dele. Então, quando eu cheguei lá na capital, hoje o pessoal fala que eu dou aula sem precisar livro. Eu já cheguei aqui em Salvador sabendo esses artigos do Código Penal, do Código de Processo e do Código Civil, de tanto eu datilografar lá em Campo Formoso. Aqui foi a prática. Eu inverti as coisas.
Foi uma escola.
Mais do que isso.
Uma universidade.
Para mim, sim. Porque, além disso, meu pai me dava livros de literatura para eu ficar lendo. Não basta direito. Quem só sabe direito, é comum dizer isso, não sabe só, não sabe direito.
Essa trajetória, o que significa para o senhor sair de Campo Formoso, ser advogado e chegar à presidência da OAB?
Não é só chegar à presidência da OAB. Eu fui, me permita dizê-lo, você quer a verdade, não é?
Exato.
Eu fui e continuo a ser o primeiro advogado no Brasil, não só na Bahia, a ter sido eleito presidente da ordem pelo voto direto da classe. Até hoje. Não tem outro não, sou eu. No Brasil. Eu parti daqui de Campo Formoso. Aqui foi a minha inspiração. Eu combati a ditadura pleiteando a liberdade. Quem viu o esplendor dessas montanhas que se levantam para o céu, contagia-se, traz em si o amor, a paixão pela liberdade. Não pode viver sem ela.
Doutor Thomas Bacelar, advogado, nesse momento, qual o sentimento que fica em uma homenagem honrosa que o senhor recebe aqui em Campo Formoso pela profissão que o senhor exerce há mais de 50 anos.
É um sentimento muito profundo, de afeto. Eu não sou homem de amizades passageiras, nem de bem-querer transitório. As minhas afetividades são definitivas. Eu sempre gostei de Campo Formoso. Tanto que quando estava lá em Senhor do Bonfim, o chefe da estação, Bidinho, todos conhecem lá, ele dizia: pai, você gasta o dinheiro todo do seu pai indo de trem para Campo Formoso. Jorge, mas lá é minha terra. Lá é que eu me sinto bem. Lá é que eu tenho a minha família. Então, eu vou à procura dos meus aconchegos. Lá é o meu ninho. Lá é o meu amor permanente. É a minha fonte de inspiração. Lá foram as minhas raízes que me levaram até onde eu pude chegar. Até onde eu pude chegar? Foi representando o Papa Bento XVI, o maior congresso jurídico organizado pela ONU. Ele não pôde vir, e dos nomes que mandaram ele escolher, ele passou pelo serviço secreto do Vaticano, e o eleito fui eu. Algo mais do que isso.
Doutor Thomas, o que dizer nesse momento aos jovens advogados, que esse é o objetivo do evento? O bom mestre, qual o conselho, qual a recomendação que os advogados jovens devem seguir ao escolher essa profissão?
Eu sempre esteve na minha cabeceira um livro de Afrânio Peixoto, Baiano de Ilhéus, Ensinando a Ensinar. Para você estudar direito ou qualquer outra coisa, é preciso que você queira aprender. É preciso que você tenha vocação. Tenha vocação e estude e reestude, fazendo muitas revisões e anotações, até no próprio livro, para não cansar a memória. É com o estudo reiterado que você pode assimilar. E lendo os clássicos, porque com a assimilação dos clássicos, tudo fica mais fácil. Eu deixo os meus sinceros agradecimentos, que tudo começou aqui. Aqui nesta terra formosa, nos seus campos, e varonil nos seus filhos. Muito obrigado.
Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, Dr. Maurício Lee. De qual forma esse evento ele reflete no fortalecimento através do advogado jovem, a advocacia jovem aqui do Piemonte Norte, do Itapicuru, o senhor participando mais uma vez de um evento aqui em Campo Formoso?
Para a gente é um privilégio poder retornar a Campo Formoso e para participar de um evento científico de muita importância, de muita relevância, onde temas de várias matizes serão debatidos, né? Especialmente com foco específico da parte, sobretudo, do jovem advogado. Desse jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho, que precisa de orientações, que precisa de recomendações de como exercer sua atividade, em que áreas exercer a sua atividade. E agora, sobretudo, diante dessas novas tecnologias, com a inteligência artificial e outras tantas outras coisas mais, é um momento de reflexão, um momento de discussão de muita importância para poder exatamente fazer essa reflexão e fazer a indicação de como exercer a profissão nessa nova forma de exercer a profissão.
Doutor Maurício, hoje o direito, ele está mais competitivo em torno de espaço ou a população tem mais opções?
Eu acho que, sem sombra de dúvida, tem muito mais opção. O direito tem mudado ao longo dos anos, né, com esse processo de virtualização, com a entrada dessas novas tecnologias. Isso está fazendo com que nós tenhamos que nos reinventar. Nós temos que nos adaptar e nos reinventar no exercício da nossa profissão. E a profissão, ao mesmo tempo que essas novas tecnologias, que essas novas ferramentas, elas podem fechar algum tipo de portas, elas abrem um monte de outras portas para novas áreas, para facilitação do nosso trabalho, desde que a gente compreenda de forma assim, muito, muito honesta, de que as tecnologias estão para nos servir, para diminuir as questões burocráticas, aquele trabalho mais braçal do advogado, da advogada, mas, sobretudo, a gente não pode esquecer do caráter humano da nossa profissão, né? Do olho a olho, da boa-fé, da empatia, de qualidades intrínsecas ao humano que a máquina ainda não tem. Não sei se vai ter um dia, mas a máquina não tem. Então, que essas tecnologias possam trazer ferramentas feitas para nós, para facilitar o nosso trabalho, mas mantendo sempre como ponto principal essa coisa da humanidade dentro da nossa profissão.
Doutor Maurício, o senhor tem experiência no direito, na advocacia. Campo Formoso, aqui tem muitos advogados. No Piemonte Norte do Itapicuru, tem curso de direito. Existe uma inquietação quando o jovem advogado define-se, vou cursar direito, mas vou me especializar em previdência no crime, na área civil, sempre tem essa dúvida?
Na verdade, eu acho que todos nós, advogados e advogadas, precisamos sempre encontrar um nicho de mercado que mais nos favoreça, né? E, obviamente, que em cada região, para cada tipo de público de advogado, essa ferramenta, esse nicho, ele vai aparecendo muito mais sem a gente querer até, né? O nicho, às vezes, procura o advogado, não é o advogado que procura o nicho. Então, que também seja um momento de reflexão nesse sentido, porque você ter o nicho, você ser especialista e saber muito sobre determinada área, né? E é impossível você saber muito sobre todas as áreas, mas você se especializando, você se torna um profissional melhor, e essa criação do nicho, ela é muito dividida, porque vai também a depender da fase, do período que está se passando. Hoje, por exemplo, se fala muito no direito previdenciário, se fala muito em direito médico, se fala muito em direito digital, até determinadas áreas que não aconteciam, não existiam há bem pouco tempo.
Com relação ao futuro do advogado, o senhor hoje tem o cuidado especial de tratar com zelo da Caixa de Previdência, que é uma garantia do futuro do advogado.
A Caixa de Assistência, como o próprio nome diz, ela foi criada na década de 30 para prestar assistência e auxílio para os advogados que estejam passando por algum tipo de vulnerabilidade financeira ou enfermidade. Essa é a missão principal da Caixa de Assistência. Mas ao longo desses 80 anos, e agora em maio, nós completamos 80 anos da Caixa de Assistência, esse escopo de trabalho da Caixa de Assistência foi crescendo. Então toda a parte de saúde, de lazer, de esporte, de qualidade de vida, também fica sob a responsabilidade da Caixa. E a Caixa de Assistência procura estar presente em todas as 37 subseções, reafirmando o nosso compromisso de interiorização dos nossos serviços e de manter sempre a advocacia do interior com as mesmas oportunidades que o advogado da capital também tem.